temos falado aqui nos últimos dias para você sobre Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco? É uma campanha que tem o objetivo de chamar atenção para a importância de cuidar da mente. E hoje a gente vai conversar aqui sobre como iniciar o ano cuidando da saúde mental e como prevenir e tratar problemas nesse aspecto da nossa vida. E a nossa convidada é a psicóloga Welida Dancini. Bom dia, doutora Welida, bem-vinda.
Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia aos amigos que estão aí no estúdio aí, e aos ouvintes da Novo Tempo também. Muito bom estar com vocês.
Muito bom ter você aqui de volta, Welida. Bom, é o seguinte, o Janeiro Branco surgiu como esta forma, então, como a gente falou, né, de alertar todo mundo sobre a importância da saúde mental. E o que podemos aprender com essa campanha? A gente pode aprender muito com ela, e é muito relevante, não é, Welida?
Sim, Patrícia, e é muito importante a gente olhar para isso, porque essas campanhas, elas servem para a gente como alertas, para despertar a nossa atenção de que, assim, a saúde mental é algo extremamente importante, tanto quanto o físico. Muitas vezes as pessoas, elas têm muita preocupação em cuidado com a saúde física, mas não têm a mesma preocupação com a saúde mental. E se a gente parar para perceber, o que será que dói mais? Uma dor física com uma dor emocional? Então, com certeza, a dor emocional, ela é muito mais intensa. Então, a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde emocional, porque isso vai nos ajudar, inclusive, a lidar com outras demandas, como, por exemplo, as dores e os problemas físicos também.
Inclusive, o corpo sente, não é, Welly, das dores emocionais?
Totalmente.
Sim. Laércio Menezes tem uma pergunta.
Como você definiria saúde mental e por que ela deve ser uma prioridade para todos, Welida? Não apenas para quem já apresenta sinais de sofrimento?
Isso, a saúde mental, Laércio, é meio subjetivo a gente definir saúde mental, mas a gente poderia pensar como assim, sendo um estado de bem-estar, né, na qual a pessoa, ela consegue realizar todas as suas capacidades, como, por exemplo, lidar com o estresse do dia a dia, trabalhar produtivamente, contribuir com a comunidade. E então, assim, esse estado em que você tem uma boa performance nas coisas que você vai fazer no dia a dia. Mas, Laércio, tem um outro aspecto também que a gente pode olhar a saúde mental como sendo a ausência de doenças mentais, e que levaria então a gente para um processo de equilíbrio emocional, psicológico e social, que vai ajudar com que a gente consiga viver a nossa vida de forma plena e significativa. Eu acho que esse seria um caminho bacana para a gente pensar aí sobre saúde mental.
Tá certo. Luciana Ferreira também participa com a gente.
Doutora Welida, quais são os principais fatores que podem prejudicar, né, a nossa saúde mental e que muitas vezes a gente acaba negligenciando?
Excelente pergunta, Lu. Existem alguns fatores que eles são, assim, bem prioritários, são os principais que acabam nos afetando emocionalmente. Por exemplo, a pessoa que vive com estresse crônico, né, ela está constantemente exposta a situações muito estressantes. Isso acaba levando ela a um esgotamento emocional e físico também. Outro elemento que a gente poderia ressaltar é a falta ou a privação de sono. Então, quem não dorme não se estabiliza emocionalmente. Uma noite que você já não dorme direito ou que passa sem dormir, no outro dia o seu humor, ele vai estar afetado, a sua capacidade de concentração, de lidar com as pessoas, de lidar com o estresse, tudo isso está afetado por conta da privação de sono. Alimentação inadequada, também a gente pode ressaltar isso, sedentarismo, até porque a atividade física é um dos principais remédios para você ter saúde emocional. emocional, problemas financeiros, exposição a eventos traumáticos, doenças crônicas, excesso de tecnologia, é um ponto aí que pega a maioria das pessoas. E acho que um último que a gente poderia colocar aqui é a exposição a eventos traumáticos também, experiências traumáticas como perdas, abusos, desastres naturais, isso também são fatores que podem estar desencadeando aí transtornos mentais.
Doutora Welda, você falou aí da questão, né? Vários, são multifatores, mas falou da questão do sono e eu lembrei que aqui a gente tem vários ouvintes que, por exemplo, trabalham na madrugada, né? A gente tem os vigilantes, a gente tem o pessoal que trabalha durante a madrugada. É possível, de alguma forma, fazer algo para equilibrar a saúde mental se às vezes eu preciso trabalhar à noite e não consigo ter esse sono à noite de qualidade?
Ai, Lu, essa é uma questão bem, bem desafiadora, né? Até essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falando assim, doutora, você acha que eu deveria mudar de trabalho? Porque eu comecei a trabalhar à noite e não consigo mais estabilizar o meu emocional. Então, é uma questão muito complicada, porque tem pessoas que até conseguem um processo de adaptação, outras pessoas não conseguem se adaptar. Então é importante você passar por um processo de autoconhecimento, autopercepção, para ver se você está conseguindo minimamente se adaptar a isso. Se não, tente alternativas de mudança de emprego, mudança de horário de trabalho. Quem é obrigado, tem que trabalhar e consegue até se organizar, cuide do seu sono no seu horário que você tem para dormir, que no caso vai ser durante o dia. É muito comum as pessoas acabarem se envolvendo em outras coisas e aí vai prejudicando cada vez mais o tempo de sono. Então, invista no seu sono. A gente precisa de dormir, em quantidade e em qualidade também. Então, evitar lugares ruidosos, cuidar para que o seu quarto ele esteja escuro, a questão da temperatura adequada para que você possa ter aí horas suficientes aí de sono para tentar compensar essa demanda que você tem de trabalhar no turno da noite.
Doutora, eu também quero destacar algo que você falou aqui, que é o uso excessivo de telas, tá? E como ele pode influenciar aí na ansiedade e outros problemas. Eu queria que você reforçasse isso, explicasse a importância de se ter cuidado com isso para o ouvinte da Rádio Novo Tempo.
Ai, Paty, essa é, acho que é a principal demanda na atualidade, tanto para adultos, mas a gente tem que ressaltar também o perigo que isso acaba acontecendo para crianças e adolescentes. Existem muitos estudos recentes, estudos sérios, que vêm falando sobre o quanto o excesso, a hiperexposição a telas, e a gente, quando a gente pensa em telas, a gente pensa logo de cara nos smartphones, né? Mas a gente tem que lembrar também da televisão, do computador, do tablet, dos games. Nosso maior consumo na atualidade tem sido os smartphones, principalmente com a popularização das redes sociais. Então, a gente fica muito vendo aqueles videozinhos rápidos e é tudo muito dinâmico. E isso leva a nossa mente a um processo de exaustão pelo excesso de conteúdo, de informação, de brilho, de som, de movimento. E um problema também é que muitas vezes a gente vai supostamente descansar nas telas. A gente vai descansar olhando esses videozinhos que às vezes não tem nem conteúdo relevante, só para desestressar. Só que isso não é um descanso de qualidade, porque eu estou cansando a minha mente de tantas informações rápidas e toda hora mudando, muitas mudanças. Então a gente acaba não proporcionando à nossa mente períodos de descanso. Então, as telas, elas têm sido causadoras de muitos desgastes emocionais, exaustão mental e levando muitas pessoas a adoecimentos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente com as crianças e os adolescentes.
Tá certo, Laércio.
Doutor Wélida, quando alguém começa a perceber que a saúde mental ela está sendo afetada, quais seriam os sinais ou os sintomas que devem ser... A gente tem que ficar atento para buscar ajuda?
Existem, de fato, alguns sintomas aí, como por exemplo a pessoa que ela está com nível de irritabilidade alterado, uma pessoa que está muito explosiva, tristeza profunda e persistente, ansiedade intensa e constante, mudanças de humor de forma brusca, né? Ela fica oscilando entre euforia e depressão, uma tristeza muito intensa. Uhum. Outros sintomas que a gente pode pensar: isolamento social, dificuldade de concentração, alteração no apetite, mudança no sono. Inclusive em criança, eu acho que essa dica é importante a gente ressaltar. Como que a gente percebe que a criança está com alterações? Mudanças no padrão de sono, mudança no padrão de relacionamento social. É uma pessoa mais sociável, agora está muito introspectiva, ou o contrário. A questão do isolamento, ela não quer mais muito sair do quarto, não quer muito mais encontrar os amigos. Uhum. Então são indicativos. A questão de pensamentos negativos, pessimistas, e às vezes começam a manifestar pensamentos suicidas também. E acho que um último ponto aí seria uma fadiga crônica e às vezes até doenças físicas que aparecem de forma inexplicada. Uhum. São sinais aí muito típicos de quem está com problemas emocionais.
Ok.
Agora, doutora Wélida, você falou desses sinais e muitas vezes a própria pessoa não identifica esses sinais. E tem aqueles casos nos quais a pessoa nem aceita ajuda ou não sabe pedir ajuda. Como que a gente que está de fora, né, que não é essa pessoa, mas que é amigo, familiar, pode ajudar?
É muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Mas a gente precisa insistir nessa tecla, porque às vezes a pessoa ela não está percebendo o quanto ela está afetada emocionalmente. Então, como que a gente pode ajudar? Sinalizando para a pessoa que ela está precisando buscar ajuda profissional, que ela não está bem, que ela está irritada, que ela está estressada, que ela está explosiva. Claro que a gente precisa ter uma fala, ao mesmo tempo, amistosa e acolhedora. Não adianta chegar brigando com a pessoa também, porque ela vai se fechar cada vez mais. Se disponibilizar para ir com ela a um profissional, porque ainda existem muitos mitos, muitos tabus, muitos preconceitos em relação a buscar ajuda profissional. Então, se disponibilizar para ir com ela, às vezes tomar a iniciativa de procurar esse profissional, ser empática com ela, no sentido de não criticar, não julgar, não condená-la, mas se colocar disponível para estar ali ajudando ela nesse momento de desafio. Eu acho que são formas extremamente importantes a gente estar ajudando quem está passando por demandas emocionais.
Doutora, você mencionou aí que existe ainda o estigma, preconceito em relação a procurar ajuda, e queria que você falasse então para a gente quais são as principais formas de tratamento, por que elas são importantes, e a importância das terapias também.
Isso. Infelizmente, Paty, a gente vive ainda nesse contexto de muitas pessoas com preconceito em relação a buscar ajuda profissional. Muitos tabus que a gente traz na nossa cultura. Ah, você tá achando que eu tô louco? Eu não tô louco. Psiquiatra é coisa de louco, psicólogo é para louco. Gente, eu costumo dizer que só não busca ajuda profissional quem não entende o benefício e o quanto isso vai te tornar muito mais produtivo, muito mais feliz, muito mais realizado. Então, assim, as principais formas de tratamento são as psicoterapias. Então, procurar um psicólogo, e aí eu enfatizo, procure uma pessoa que tenha formação em psicologia. Existem alguns terapeutas, alguns coaches e tal, que eles têm formação para outras áreas, mas para problemas emocionais, sofrimentos emocionais, doenças mentais, o profissional é o psicólogo, o médico é o psiquiatra, que vai saber quando necessário orientar que tipo de medicação você vai tomar e por quanto tempo. As pessoas têm muito preconceito com a medicação psiquiátrica porque por causa desses tabus. Ah, eu vou ficar dopado, ah, eu vou ficar viciado, eu nunca mais vou conseguir parar de tomar a medicação. Isso são mitos de uma época que não é mais a nossa. Então, assim, hoje a grande maioria das medicações, elas não causam dependência. Você tem início, tem meio, tem final do uso da medicação. Então, não são todas as pessoas que vão precisar de medicação. E algumas vão precisar, e tá tudo bem quando eu precisar de usar a medicação, porque se eu tiver um problema cardíaco, vai estar tudo bem eu tomar um remédio pro coração. Se eu estiver hipertenso, tá tudo certo tomar a medicação. E se eu tiver precisando de medicação por questões emocionais, também está tudo bem eu usar uma medicação, desde que ela esteja devidamente orientada por um profissional, que no caso é o psiquiatra, o médico que vai nos orientar sobre isso. Atividade física também é um excelente remédio para questões emocionais. Inclusive, tem alguns estudos, Paty, que vem mostrando que exercício físico, ele muitas vezes, ele é mais eficaz até do que o uso de medicação química. Então, é um remédio extremamente necessário para nos manter saudáveis e também para a gente usar quando a gente estiver adoecido.
Ok, conversamos sobre Janeiro Branco, os cuidados com a saúde mental. Nossa convidada, a psicóloga Welida Dancini, que é doutora, escritora, palestrante, também está nas redes sociais. Doutora Welida, deixa pra gente então o endereço aí das suas redes sociais.
Ah, deixo sim, é o @DRA de doutora Welida Dancini. Você me encontra no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. E é sempre muito bom poder conversar e receber os amigos do Novo Tempo.
Muito bem, segue lá então, doutora Welida Dancini. Muito obrigada, doutora Welida, por sua participação.